Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 18 de junho de 2016. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou o Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todo mundo já sabe, é muito fácil, basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br com a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 58 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
E o Circuito CBN vem chegando. Hoje a nossa convidada especial será a doutora Valéria Reani, advogada especialista em direito digital e eletrônico, que vem nos falar sobre o cyberbullying, os cuidados com o comércio eletrônico que cresce a cada dia, o marco civil da internet, a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e muito mais. Ainda tem o espaço Circuito CBN Saúde, o momento da construção com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo para 60 cidades do interior paulista, pela Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E a nossa convidada de hoje já está aqui no estúdio conosco, doutora Valéria Reani, advogada especialista em direito digital e eletrônico. Muito bom dia e obrigado pela presença.
Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos bater um papo tranquilo, né?
Tranquilo, totalmente informal.
Informal.
Para começar nossa conversa, eu queria entender um pouco o que uma advogada especialista em direito digital e eletrônico faz exatamente. Que área do direito abrange essa especialidade?
O direito digital, na verdade, ele vem crescendo junto com a tecnologia, né? Então, o direito existe para garantir deveres, obrigações...
Normatizar,
exatamente. O que acontece no mundo real já está acontecendo no mundo virtual, digital, né? Então, nós estamos... criou-se, então, por decorrência até da própria sociedade, da evolução da sociedade, o direito digital. Por exemplo, o cyberbullying, ele ocorre, um fenômeno que ocorre dentro do ambiente digital.
Sim. Até que ponto a nossa legislação hoje, que vocês trabalham com ela, tem armas legais para combater os crimes digitais, considerando-se, então, como nós falamos aí, a evolução da tecnologia e as mudanças culturais, porque à medida que a tecnologia vai avançando, as mudanças culturais também vão acontecendo, né?
Exatamente. Acompanha, né? A legislação tem que acompanhar, o direito tem que acompanhar, e nós já temos o Marco Civil da Internet, que é de 2014.
É um grande avanço.
É bastante. Ele já traz todos os princípios, direitos e costumes, deveres que nós temos que ter dentro do ambiente da internet, né? Alguns princípios já vieram do comitê gestor também, por exemplo, da neutralidade de rede ou da inimputabilidade da rede. Quer dizer, as coisas vão crescendo e vão evoluindo. Recentemente também houve o decreto de lei que a Dilma assinou, o último, que regulamenta o Marco Civil da Internet.
Que é uma constituição do uso da internet.
Exatamente, é uma constituição.
Ele tem os deveres, os direitos, enfim.
Todos os direitos, os deveres que todos devem seguir com base no ambiente digital. Vale lembrar que dentro do direito digital, ele é bastante multidisciplinar, né? Sim. Então, ele abrange uma série de outras áreas. Razão pela qual até eu estou começando até a me envolver mais com a área de computação, né? Porque antes, quando
entender melhor.
Sim, tem que ser. Porque antes a gente chamava a lead, uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Hoje, quando Sim. você vai chamar alguém que está dentro do mundo digital, você pode ter que chamar um provedor, né? Então, o que é um provedor? Provedor de conteúdo? Então, todos esses
Existem
detalhes...
outros personagens.
Outros personagens, outros nomes que não réu e autor, né?
Entendi. E dentre algumas coisas polêmicas que ainda acontecem no marco civil da internet, que ajudou bastante, mas ainda tem algumas brechas, né? E dentre elas está a proteção de dados pessoais,
isso,
que não está totalmente amparada pela legislação ainda. O que que isso envolve e quais brechas que foram deixadas?
Então, os dados pessoais são...
Às vezes as pessoas não têm muita noção,
não,
né?
Não tem. Quando a gente vai numa loja, vamos falar já em ambiente digital. Você preenche um cadastro, você coloca seu nome, seu CPF, seu RG, enfim, você coloca seus dados,
faz um
cadastro, né? Você faz um cadastro qualquer, de currículo, qualquer cadastro, qualquer Sim. um já fez esse cadastro. Ou mesmo até para você usar um aplicativo, você preenche os seus nomes, seu nome, seu... você não tem noção da... Lá dentro do Marco Civil, a legislação já diz que esses dados têm que ser armazenados, têm que ser cuidados e solicitados apenas o que for necessário. No entanto, não existe ainda que a lei que nós estamos aguardando, a Lei Geral de Proteção de Dados, por quanto tempo esses dados vão ficar guardados, qual a razão desses dados ficarem guardados e para que finalidade, e determinar exatamente qual é a finalidade que eles vão ter. Se para o uso exclusivo daquele aplicativo, o Marco Civil já determina. Mas e quando extrapola para dentro do ambiente da web, mas fora do aplicativo ou fora daquele ambiente daquela empresa? O que eu quero dizer com isso? Esses dados, eu dono de uma empresa que colho esses dados, eu posso compartilhar esses dados? A lei determina esse compartilhamento?
Quando você fala compartilhar, eu posso ter uma empresa que faz o cadastro, enfim. E muitas vezes as pessoas comercializam esses dados como mailing para outras finalidades.
Exatamente. Então, às vezes, você pode estar numa rede social, por exemplo, e você pesquisou numa livraria, por exemplo, um livro, né?
Sim.
E aquele livro que você pesquisou, você nota que quando você entra numa rede social, como o Facebook, por exemplo,
aquele livro
aparece o tempo todo e você vai perguntar, mas por que que... Nossa, que interessante, né? As pessoas estão se preocupando.
Quando você compra ele depois de tanta insistência, ele para de aparecer.
Então, interessante que... Você, eu, por exemplo, a Valéria, gosta de livros relacionados a crimes digitais e, de repente, apareceu lá na minha frente onde eu posso comprar. Quer dizer, onde será que, em algum momento, eu autorizei que esses Sim. meus dados fossem utilizados para me caracterizar com um perfil de que gosta desse tipo de leitura?
Não, né? São vários sites diferentes.
Sim.
Tem mídias sociais, o livro, no caso, ele vai perseguindo você.
E pegando esse gancho, Gustavo, por que isso acontece? Porque a gente, ao preencher esses dados, embora o Marco Civil da Internet determine que esses dados devam ser fechados, esses ainda não está definido pela lei por quanto tempo, e, quer dizer, tem um tempo, mas não está sendo respeitado. O que aquela empresa pode fazer com aqueles
por
meus
quanto
dados?
Tempo, de que forma pode ser utilizado?
Isso, como eles são armazenados, né?
Entendi.
E eu posso fazer uma parceria. Agora, você pode perguntar, mas escuta, eu não posso fazer nada contra isso? Pode, você pode entrar com uma ação com base no Código de Defesa do Consumidor, né?
Sim.
Mas dependendo do tipo de empresa que você, ou aplicativo que você utilizar...
Se for o WhatsApp, por exemplo, eu tenho que ir para a Califórnia fazer
exatamente,
isso.
Exatamente, porque muita gente não lê o termo de uso, e no termo de uso do WhatsApp está escrito que, se você quiser não concordar com alguma coisa do WhatsApp, fique à vontade. Você pode entrar com uma ação na Califórnia, que é onde está
aproveita e passeia, não é?
Se tiver um dinheirinho, né? Sobrando, né? Então, isso é um outro desrespeito, porque aqui no Brasil, tem que, pelo Marco Civil, tem que respeitar, e pela própria legislação do Código Civil, tem que respeitar a lei brasileira. Então, não há esse respeito. Então, você não concorda, dá para você entrar com uma ação, desde que você entre com uma ação dentro na Califórnia, né?
Tá vendo? Tem muitos assuntos aqui importantes. Hoje a conversa... O Marco Massarelli, que me desculpe, mas vou até o meio-dia aqui batendo papo. Hoje conosco a doutora Valéria Rene, advogada especialista em direito digital e eletrônico. Daqui a pouco a gente volta, a primeira parada aqui no Circuito CBN, 9 horas 43 minutos, repita, 9h43.
Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de 200 lojas pelo Brasil, com equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Andaimes, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. Tá tudo na mão. E só a Casa do Construtor oferece a locação garantida. Assim a sua obra não para nem atrasa. Ligue agora, 0800-200-0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, agora 9 horas 43 minutos. Antes de retomarmos então a nossa conversa com a doutora Valéria Reane, advogada especialista em direito digital e eletrônico, nós vamos chamar quem? O nosso Circuito CBN Saúde, hoje com a doutora Camila Dutra. Confere aí, ó.
Circuito CBN Saúde, oferecimento Clínica Camila Dutra, apaixonados por sorrisos.
Bom dia! Estamos aqui no Circuito CBN Saúde. Eu sou a doutora Camila Dutra e nesse espaço vamos abordar assuntos relacionados à saúde bucal. O assunto de hoje é clareamento dental. O clareamento dental é um procedimento estético para deixar os dentes mais brancos e é um dos tratamentos mais desejados e procurados nos consultórios. Desde que realizado nos consultórios ou em casa sob a orientação de um profissional, é um tratamento seguro, rápido e com excelentes resultados. As novas técnicas e produtos permitem sessões mais curtas e 99% dos casos não sentem nenhum desconforto ou sensibilidade. Qualquer tipo de clareamento clareia somente os dentes naturais, portanto, restaurações e próteses podem ficar de cor diferente após o tratamento. Por isso, é necessário uma avaliação prévia para que o dentista possa esclarecer suas dúvidas. Gostaria de lembrar que o uso de produtos clareadores vendidos nas farmácias e na internet podem ser prejudiciais à sua saúde e à saúde dos seus dentes, podendo causar problemas gengivais, desgastes de esmaltes que são irreversíveis. Portanto, se você deseja ter um sorriso lindo e com dentes brancos, procure um especialista e tenha ainda mais motivos para sorrir. Eu sou a doutora Camila Dutra e em breve eu voltarei com outro assunto sobre a odontologia. Até lá!
Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos.
Estamos de volta hoje conosco aqui, doutora Valéria Reane, advogada especialista em direito digital e eletrônico. Vamos falar agora do quê? De cyberbullying, que é um tipo de violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas, enfim. E muitas vezes protegidas por um, entre aspas, anonimato. Esse tipo de crime, antigamente acontecia muito, o pessoal se identifica com isso, no ambiente escolar. Mas não só lá. Hoje a coisa evoluiu, infelizmente, muito.
Bastante, bastante. Evoluiu. O bullying, como você mesmo já explicou, é uma agressão feita para uma pessoa que a gente denomina como vítima, mediante os espectadores.
Para caracterizar o bullying, o que precisa acontecer exatamente? Precisa juntar três elementos aí, não é isso?
Exatamente. Precisa acontecer esses três elementos. Existir uma vítima, os espectadores e, principalmente, que ela seja repetitiva.
Então, tem que ter alguém que está ocasionando isso. Tem que ter uma vítima que está sofrendo isso. Tem que ter os espectadores, senão não caracteriza
bullying. Não, tem que haver os espectadores.
E a terceira, a frequência.
A frequência.
Uma vez só também não caracteriza.
É repetitivo. Quer dizer, isso é uma perseguição. Seria mais ou menos uma perseguição.
Por isso que está no gerúndio. É. O que acontece sempre.
Qual a diferença do bullying para o cyberbullying? Nenhuma. É uma derivação. O que muda é o ambiente.
É o ambiente digital.
É o ambiente digital, né? Que torna um pouquinho mais grave, um pouquinho bastante mais grave, à medida que dentro do ambiente digital, a rapidez,
né?
À exposição e a rapidez com que aquilo dissemina é fantástica. Então, você coloca um várias vezes denigrindo a imagem de alguma pessoa, aquilo vai viralizar, passa de um para outro, compartilha, enfim, fica insustentável de a gente controlar.
Isso envolve intolerância, envolve discriminação também, enfim, que a gente está vendo aí. Enfim,
sim, né? Sim. Agora, nós já adotamos a legislação do Estatuto da Criança e do Menor para isso. Nós temos
algumas
muita
garantias.
Legislação que a gente toma emprestado, claro, do Código Penal. Sim. Do Código Civil, responsabilidade civil, com relação a isso, ao cyberbullying, em função do ambiente escolar. Mas, como você disse, também não ocorre em ambiente escolar, ocorre também no ambiente, por exemplo, de trabalho, ou mesmo dentro de uma rede social, você pode ter uma perseguição a uma certa pessoa, que pode ser um adulto, porque ela é gorda, ou porque ela é, entre aspas,
ou porque ela é magra,
ou porque ela é muito alta, ou porque ela é religiosa. Daí, aí sim entra a intolerância, porque se houver essas características de repetição, tá? O motivo que pode acontecer pode variar, né?
Sim.
Então, por exemplo, agora, recentemente, em novembro, a Lei 13.185, ela instituiu um programa de combate à intimidação sistemática, bullying, né? Então, na verdade, o que que essa lei diz? Ela nada mais sugere um programa, né? Ela define, por exemplo, quais são os tipos de violência física, por exemplo, com ataques físicos, insultos pessoais, e define também de que tipo eles podem ser. Por exemplo, se for verbal, como é que caracteriza o verbal? Insultar, xingar, apelidar pejorativamente.
Você já tem isso, né? Na lei, que é
já
importante,
está,
né?
Quer dizer, e essa lei, ela é um programa, então ela não tem o condão de penalizar. Tá? Então, isso é que nós juristas costumamos criticar um pouco. Quer dizer, é boa a lei? É. Só que aqui nessa lei, ela é um programa. Ela sugere, ela dá alguns conceitos e sugere que as pessoas façam isso ou façam aquilo. Mas aqui não tem deveres e nem penalizações.
Entendi.
A penalização está dentro de algum outro código. Por
Sim.
exemplo, no que diz respeito à forma moral de agressão, ela pode ser difamatória, pode ser de forma de calúnia, e isso já está previsto no Código Penal, que é um crime. E aí a gente utiliza lá, porque a única diferença é que muda o ambiente, mas
claro.
A calúnia está sendo feita. O que nós precisamos é que fosse agravada essa pena. Isso sim.
Entendi.
Porque quem calunia alguém dentro do ambiente real tem uma consequência. Quem calunia alguém dentro do ambiente virtual, a consequência é muito maior,
sim,
ao meu
claro.
ponto de vista.
A exposição é muito maior.
É muito. Exatamente, é muito maior. Então, é nesse sentido.
Muitas vezes, o uso das mídias sociais durante o trabalho, por exemplo, que agora já é um outro tipo de ação, enfim, causam certos transtornos para as empresas, muitas vezes. A pergunta é a seguinte: como essas empresas devem lidar com o uso de aplicativos sociais e de comunicação, por exemplo, como WhatsApp, Snapchat, Viber, Facebook, enfim, tem vários que acontecem a cada dia. Eles têm que aceitar ou proibir? Até que ponto eles podem monitorar os seus funcionários pelas redes sociais ou não? Enfim, como é que funciona isso?
Se eu entendi bem a sua pergunta, dentro do ambiente de trabalho...
Cada empresa tem a sua normatização, o seu universo particular.
Então, dentro do ambiente de trabalho, a empresa, ela tem geralmente a intranet, né?
Sim.
Ela tem a prerrogativa de poder ter nos seus termos de uso, um uso adequado, porque dentro do trabalho não foi feito para ficar usando rede social, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, é importante que um especialista, um advogado, formule para que o funcionário saiba os seus direitos.
Os bons costumes, entre aspas, da empresa com relação a isso.
Sim, os bons costumes, os seus direitos, os seus deveres com relação àquela empresa, até de termos de confiabilidade.
Entendi,
né? Então, haver uma privacidade, assim como o empregado, o colaborador, quer a sua privacidade, a empresa também quer. Então, isso é um contrato. Daí a razão da gente falar que o termo de uso é muito importante, não só dentro do ambiente de trabalho, porque ele é um contrato. Um contrato é um acordo de vontades. Dentro do ambiente de trabalho é um acordo de vontades. Quando ele assina, ele sabe que para ele ter uma boa conduta dentro daquela empresa, ele vai ter que seguir aquelas regras que estão, lógico, que não podem fugir das regras dentro do Código Civil.
E até que ponto as empresas podem, através, se utilizar das mídias sociais, o que as pessoas postam, para alguma sanção, enfim, algum outro tipo de...
Veja, Não há nada que proíba a mídia, porque dentro da mídia social você coloca, por exemplo, um Facebook, você coloca lá que você saiu da empresa porque você estava com dor de barriga, pegou um atestado e você aparece dançando num baile, aí a empresa vê, é óbvio que isso pode
caracterizar. Sarou muito rápido. Né?
É, pode caracterizar uma justa causa, porque ela.
Utilizam disso já, né?
Sim, claro. Quer dizer, então nesse caso, né, ela não está monitorando, ela simplesmente descobriu que a pessoa.
Sim, claro.
Então,
é uma ferramenta.
Então, existem pessoas nas empresas que ficam realmente, não só com relação à parte trabalhista, mas também com relação à parte da própria marca. Então, tem pessoas que falam, a marca Natal, nós fizemos tal coisa, não deu certo, quer dizer, não pode, se você trabalha dentro da empresa, você não pode falar nem bem nem mal, você não pode falar nada da empresa nem rede social. Né?
Justo, né?
É justo, né? Não é defendendo, você tem que ter bom senso.
É.
Né?
Bom senso é uma coisa em extinção, né?
Eu sou uma pessoa de bastante esperança, sabe? De ficar sem. É, de pelo menos vir, por exemplo, vir aqui, falar, orientar, conversar, para que as pessoas voltem a resgatar os costumes de antigamente, que alguns deles ainda valem a pena, né? O respeito aos mais velhos, o respeito à leitura, né? A leitura da moral, do civismo, da ética.
Por incrível que pareça, não está fora de
moda, né? Não. Infelizmente, falar em ética, falar em bons costumes, não sai de moda. Né?
Tá vendo? 9:54, tá acabando, daqui a pouco a gente volta, não saia daí.
O futuro já chegou na Clínica Camila Dutra. Os tratamentos e as técnicas mais avançadas da odontologia estão à sua disposição com uma equipe multidisciplinar que atende a todas as especialidades e se utiliza das mais modernas tecnologias, alto padrão de excelência e total comodidade para você e sua família. Acesse clinicacamiladutra.com.br e descubra por que nós somos apaixonados por sorrisos.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, 9:54, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. E chegou o quê? O momento de nós sabermos qual a melhor forma de encarar uma obra com economia, da melhor forma possível, porque está chegando o quê? O nosso Momento da Construção, confere aí, ó.
Momento da Construção, oferecimento Casa do Construtor, locação garantida.
Alô, bom dia, eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje vamos falar sobre aspiradores de pó. Na hora do trabalho pesado, o aspirador de pó industrial é um excelente aliado para sugar aquela sujeira que ficou para trás. Alguns tipos de aspiradores podem sugar, além de pó, até líquidos e pequenas quantidades de água. É recomendável, antes de iniciar o trabalho, verificar se não existe no local materiais pontiagudos, como os grampos, pregos, alfinetes e outros, que podem danificar o aspirador. Seu rendimento dependerá muito do local. Lembrando que o aspirador é um equipamento complementar a outros e deve ser usado numa limpeza. Seu uso é bastante disseminado no término das obras e reforma e também no dia a dia das empresas, podendo facilmente ser usado também nas faxinas mais exigentes das residências. O aspirador de pó é um elemento complementar na sua limpeza pesada. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Anotou aí, não? E já que o tempo deu uma esquentadinha, estamos num sabadão, final de semana, vamos saber o que vai rolar nos próximos dias. Anota aí, ó.
Se liga, Lente de Aumento, Teatro Iguatemi Campinas. Estrelado por Leandro Hassum, o espetáculo passa pela cidade dias 25 e 26 de junho, lançando um olhar curioso sobre as pequenas coisas da vida que estão à nossa volta e que nunca temos a oportunidade ou paciência de analisar. Diversão garantida. Informações, teatroiguatemi.com.br. Gênesis, Sesc Campinas. Com mais de 100 obras do premiado fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, essa grande mostra permanece aberta para visitação até o dia 31 de julho, apresentando imagens exclusivas do que existe de mais intocado no planeta. Entrada gratuita. Informações: sescsp.org.br/Campinas. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal. Anota aí: www.circuitofechado.tv.
Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Esteve conosco a doutora Valéria Reani, advogada especialista em Direito Digital e Eletrônico. E para quem acompanhou o programa até agora e se sente ultrajado ou quer procurar os seus direitos nessa área de Direito Digital, qual o melhor caminho, doutora?
Bom, primeiro evitar problemas, né? Então, melhor ter uma boa conduta em redes sociais, ler principalmente os termos de uso de qualquer aplicativo ou qualquer coisa que você vá utilizar dentro do ambiente digital. Ah, mas se eu não aceitar, eu não posso usar. É exatamente isso. Se você não aceitar, você não pode usar. Se você aceitar, depois tiver algum problema, você vai ter que necessariamente talvez buscar um advogado para poder resolver
o assunto. E hoje é fácil você encontrar especialistas nessa área?
Olha, aqui em Campinas eu posso dizer que sim, em São Paulo também, nós estamos bastante tempo já tentando enquadrar e tentando buscar legislação que nos ampare nesse sentido. Né?
É isso aí. Então eu queria agradecer a presença da doutora Valéria Reani, que esteve conosco, mas antes de encerrarmos, temos que então cumprimentar os aniversariantes da semana. Augusto Baggio, secretário de Segurança de Campinas, fez aniversário, parabéns para ele. Juliana Vicente, Sandra Ágio fez aniversário, beijo para elas. Guedes Rodrigues, Guto Comeso também fez aniversário. Antônio Neto China fez aniversário também, parabéns a ele. Max Geraldi, Gabriela Procópio, Helena Maria, Alex Oliveira, atacante, Alex Oliveira fez aniversário, parabéns. Roberta Jansante Fialho também fez aniversário, beijo para ela. Gabriela Soldeira, Danilo Mac Jorge, Andresa Fragoso Silvestre e Rony Maciel são alguns dos aniversariantes da semana. Beijos e abraços a todos. Não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 14h30, vai ao ar a edição 969 do programa Circuito Fechado, lá pela TVB Record, já há 19 anos no ar, enfim. Vamos acompanhar, então, o lançamento do livro Imagens do Teto do Mundo com o Rodrigo Raineri, o alpinista campineiro que é conhecido em todo o mundo. Enfim, temos também o lançamento, o evento de entrega do Vox Residencial. Tudo isso a partir das 14h30, lá na TVB Record, com o Circuito Fechado. E agradecer, claro, aos nossos parceiros, Altino Cristofoletti, Expedito Arena, Deise Messici, Bruno Costa, Gilson Gomes Oliveira, Giovanni Madaloni, Roberto Franco do Amaral Neto e Camila Dutra, que são algumas das pessoas que apostam no nosso trabalho na TV, também aqui no rádio, e que estão conosco semanalmente. Valmir Bortoleto, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta a partir das 9h30 aqui na Rádio CBN Campinas, com mais uma edição do Circuito CBN. Espero por vocês. Até lá. Tchau.
Circuito CBN. Com Gustavo Frison.